Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
Olá, amigo e amiga ouvinte. Eu sou o Renato Barbato e este é o Papo no Balcão, o de número 22 do ano 1, que tem esses destaques para você. O entrevistado do programa é Wagner Maia, falando dos cursos do Portal da Deficiência Visual. A estreia do quadro Papo e Notícias, direto da Reatec, com o secretário Antônio José Ferreira. E não percam os quadros Arque Ternura, Movimento nas Cidades e Dicas e Curiosidades, também direto da Reatec. E é claro, também as músicas do entrevistado, do ouvinte e da produção. E aí, ouvinte, você quer comentar, criticar, sugerir? Então manda um e-mail para o programa Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou então uma mensagem via WhatsApp, DDD 11 993 970327, nosso novo meio de comunicação. Bom, vamos aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a audiência do Agnaldo Pestana, da Yara Pasqualini, o Sérgio Faria, o sempre atento Zeca Benjamin, ao Aparício Vieira. E eu quero oferecer esse programa especialmente a um grande ser chamado Natália Cristina Batista, uma pessoa que conheço há pouco tempo, tenho uma convivência divina com ela e quero desejar muita, mas muita luz nesse seu novo caminho, Natália. Que Deus esteja contigo, que você seja muito iluminada. Muito obrigado pelo que você fez e tem feito. Um beijo no seu coração, que Deus esteja sempre contigo e sempre te acompanhando. Este programa é todo dedicado a você, minha amiga iluminada. E agora vamos ao nosso primeiro quadro, que é uma estreia e tem a locução do Hilário Zanetti.
Papo e Notícias.
O Papo no Balcão encontrou o secretário Antônio José Ferreira aqui na Reatec. Vamos ouvir uma palavra dele. Tudo bom, secretário?
Tudo bem, Renato. Um abraço às pessoas que nos escutam pela Rádio Dosvox, pioneira em rádio web digital, transmitindo para as pessoas com deficiência de todo o Brasil e para as pessoas que também não têm deficiência, mas que curtem rádio web.
E eu quero saber a opinião sua da importância de uma feira como a Reatec para as pessoas com deficiência.
As pessoas com deficiência têm ganhado notoriedade e visibilidade no Brasil nos últimos anos e a Reatec confirma isso. Uma feira que traz empresários de diversos ramos de negócio que vem à Reatec apresentar seus produtos numa perspectiva de encontrar aqui público consumidor. E as pessoas com deficiência estão nesse nicho de público consumidor que pode comprar aqui produtos, né, de diferentes modelos e formas e de diferentes preços. Né, produtos que vão aqui de R$ 10 até pessoas que saem daqui com um carro adaptado na faixa de 70, 80 mil reais. Então é uma grande oportunidade. E aí a gente vê, Renato, que as pessoas com deficiência também conseguem ascender economicamente, né, tendo condições de fazer grandes negócios aqui na Reatec.
Secretário, as políticas públicas para as pessoas com deficiência, como anda a evolução delas?
Olha, eu acho que a presidenta Dilma, ao lançar o Plano Viver Sem Limite em 2011, e de forma inédita podendo organizar políticas públicas para as pessoas com deficiência em 15 ministérios, pôde demonstrar que esse segmento tem uma importância muito grande pela sua quantidade de brasileiros e brasileiras. Somos hoje, segundo o IBGE, 45 milhões de brasileiros e brasileiras que afirmaram ter algum tipo de deficiência. Então, a gente percebe que os investimentos, eles vieram melhorar a vida das pessoas com deficiência. Agora, claro, né, Renato, numa perspectiva que é um início, muito ainda há por se fazer, né? Muito ainda há por se conquistar. Nós não devemos estar nunca conformados com as conquistas já obtidas, mas precisamos avançar muito mais e avançar em temas que nós não avançamos no Viver Sem Limites, como, por exemplo, acessibilidade nas cidades. Esse é um desafio grande que nós temos pela frente, mas, por outro lado, avançamos, não é, nas tecnologias, quando criamos a rede nacional, não é, dos centros de referência em tecnologia, ligado aí às universidades e aos institutos federais, hoje com 95 núcleos, né, pelo Brasil, formulando tecnologia para as pessoas com deficiência. E o desafio agora é fazer com que essas tecnologias desenvolvidas nas universidades e nos institutos federais cheguem no balcão, né, onde as pessoas com deficiência possam comprar, não fiquem só no âmbito do desenvolvimento da produção. Na educação nós avançamos muito. Na saúde tivemos criada a rede de cuidados e atenção à pessoa com deficiência no âmbito do SUS. É uma novidade, né? O SUS não tinha uma rede de cuidados para a saúde da pessoa com deficiência. Agora tem, a partir do VC Limite, já com 123 centros especializados de reabilitação, 21 oficinas de órteses e próteses, né? Terminamos um curso agora que formamos mais de 600 ortesistas e protesistas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas ainda tem muito o que fazer e a gente sabe disso.
Secretário, para encerrar a nossa entrevista, alguma novidade que está para sair do forno que o senhor pode abrir para o Papo no Balcão?
Olha, novidade não. Eu acho que já é conhecido da população, mas é que é um fato mais recente. É a abertura maior do Ministério da Cultura, né, das políticas do Ministério da Cultura para as pessoas com deficiência. Então, hoje, tudo aquilo que é produzido, que é financiado pela Lei Rouanet, nos editais, temos a condicionalidade da acessibilidade. Então, por exemplo, hoje, se um cineasta resolve produzir um filme, ele só vai conseguir aprovar o seu projeto com maior destaque se tiver contido ali itens que contemplem a acessibilidade. Os fundos de cultura dos estados também estão financiando produção cultural de pessoas com deficiência ou produção cultural de pessoas que colocam nesta produção itens de acessibilidade. Então isso é o que eu chamo de política indutora. Nós vamos induzindo para que as pessoas com deficiência passem a ser contempladas, porque, Renato, política pública que não contempla todas as pessoas, para mim, não tem eficácia.
Secretário Antônio José Ferreira, o Papo no Balcão e eu, Renato Barbato, quero agradecer demais a sua disponibilidade de tempo para essa entrevista. E eu faço uma oferta. O senhor quer oferecer uma música para o nosso ouvinte?
Sim, eu queria deixar com os ouvintes uma música que eu gosto bastante. Se vocês puderem tocar Lilás, do Djavan, acho uma música bacana e quero oferecer aos ouvintes do Papo de Balcão.
Obrigado pela participação. Agora com vocês, oferecimento do secretário Antônio José Ferreira, com Djavan, Lilás.
Eu quero ver o pôr do sol. passa a lua, beija, brinca e deixa passar. E no ar de outro dia, meu olhar surgia nas pontas de estrelas perdidas no mar. Pra chover de emoção, trovejar, raio se libertou, clareou.
Olá, ouvinte. Hoje eu vou entrevistar o Wagner Maia. Ele é formado em pedagogia, pós-graduado em docência de ensino superior. Ele é o criador do site Portal da Deficiência Visual. E é sobre esse assunto que ele vai falar com a gente. Wagner, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Olá, Renato. Olá, você que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui participando do seu programa. E agradeço sinceramente merecer fazer parte desse espaço, né? Me sinto bastante honrado com o seu convite.
Eu é que agradeço a sua participação. É sempre bom ter pessoas inovadoras aqui no Papo no Balcão. Quem é Wagner Maia?
Eu nasci com retinose pigmentar, que é degeneração na retina. Fui perdendo a visão gradativamente. Perdi a lateral, fui ficando só com a visão central. Lá por volta dos meus 8, 9 anos de idade, tem uma historinha que eu gosto muito de contar. Meus pais tentando tudo que podia para recuperar minha visão, né? Me levaram até Chico Xavier, ele era vivo na época. Chico mandou a gente embora falando que eu ia ser uma pessoa normal. Meus pais ficaram bastante aborrecidos.
E você não é uma pessoa normal?
É, foi isso mesmo. Meus pais na época pensaram que Chico estava falando que eu ia enxergar. Ele só falou que eu ia ser uma pessoa normal. E aí meus pais, descontentes com isso, me levaram para fazer a cirurgia de retinose pigmentar em Cuba. Então nessa cirurgia eu consegui recuperar a visão esquerda de 5 para 60 graus de campo visual. E a visão direita, que estava só com 5 graus, ela foi estacionada. Então depois de mais algum tempo, lá com meus 14 anos, eu tive uma queda de bicicleta, fraturou o crânio, fiquei em coma e cortou o nervo óptico da visão esquerda, que era a que tinha recuperado. Então, essa vista eu fiquei completamente cego. Entretanto, a visão direita é a mesma visão que eu tinha aos 11 anos de idade, quando fui fazer o tratamento de Cuba, estacionou, e é a mesma coisa que eu tenho hoje em dia. Então, eu sou um baixa visão, quase cego, né?
Ô Wagner, fala um pouco da sua vida profissional pra gente.
Eu trabalhei um tempo como instrutor de informática no Instituto de Cegos de Campos e na Associação de Cegos de Macaé. passei pela coordenação de educação especial do município de Campos, onde fiquei de 2002 a 2008, na parte de apoio aos alunos cegos ou com baixa visão, que estavam incluídos no ensino regular, onde a gente via de perto toda a dificuldade do professorado de sala de aula, né, que queria atender bem os alunos, e a falta de recursos que a gente convive no serviço público. Depois eu percebi isso bem mais de perto na posição de coordenador escolar, que eu fui coordenador de uma escola pública regular de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental durante o dia, e coordenei também uma outra escola de educação de jovens e adultos, que é o que a gente chama de supletivo, à noite. Então eu fazia essas duas coisas simultâneas e percebi ali o quanto que é difícil a gente, enquanto profissional da educação, do serviço público, conseguir correr atrás de capacitação. Vi muitos colegas, inclusive eu também, precisando tirar licença médica para poder fazer curso de especialização na área de deficiência visual para levar melhoria de trabalho para dentro do próprio serviço. Ou seja, nem era uma coisa para a gente, nem era uma coisa para os alunos. Isso acontece no Brasil inteiro. Tanto professor de sala de aula precisando se capacitar, querendo, e impedido pelo próprio serviço público que não libera, né? Durante todo esse tempo também, passei um período lá na Alemanha estudando e sempre tentei colaborar com o pessoal do projeto do Osvox. Já ajudei em algumas melhorias. Hoje em dia estou meio afastado da área de programação. Eu programei mais entre os anos de 99 e 2002. Na época que o DOSVOX deixou de falar tio 1 no final dos arquivos para poder falar o nome completo.
E... que conversa é essa, falar tio 1?
Isso daí era na época dos arquivos que só tinham 8 letras. Então, se o nome do arquivo lá tinha 3 palavras, ele falava a primeira palavra tio 1.txt. Isso só quem é da década de 90 que pegou essa época.
Não é da minha época, cara.
Inclusive, a primeira modificação que eu fiz grande no DOSVOX mesmo tinha sido essa, de fazer ele falar automático o nome completo. Sempre tive presente nos encontros DOSVOX. Depois, de 99 para cá, comecei preparando esse projeto, que a gente vai conversar sobre ele hoje.
Então, Wagner, vamos entrar no tema agora. Portal da Deficiência Visual. Qual o objetivo e quais os serviços que vocês estão prestando para a comunidade?
Agora, de 2014 para cá, eu abri essa empresa, que o nome real é Instituto Internacional da Deficiência Visual, porque a gente conta com colaboradores de vários países, e o nome fantasia da internet é o Portal da Deficiência Visual, onde, além de dar essa capacitação para cegos, a gente faz também capacitação presencial para professores e profissionais da área e também para pessoas cegas ou com baixa visão que quiserem fazer algum de nossos cursos em qualquer cidade do Brasil. A gente faz parcerias com associações ou grupos de pessoas e prestamos outros serviços também, como escaneamento de textos, material didático de escola, de faculdade, transcrição de material para Braille, deixa eu ver o que mais... atendimentos de psicoterapia online com profissional cego, que eu acho isso fundamental para conseguir entender na prática aquilo que está se passando com a pessoa que está sendo acompanhada. E temos mais alguns grandes outros projetos pela frente que eu espero ir colocando aos poucos em funcionamento. O pessoal já diz, né, que Wagner está querendo abraçar o mundo com as pernas aí, dar um passo maior do que a perna, mas graças a Deus eu estou acompanhado de pessoas bastante competentes. Faço questão de só trazer para trabalhar junto comigo pessoas que sejam ou cegas ou com baixa visão, com bastante conhecimento de causa. Não confio em vidente que ensina coisa sobre deficiência visual se ele não aprendeu com cego. Eu quero realmente, com isso, fazer com que a gente possa dar uma alavancada em todos esses serviços que, infelizmente, ao longo dos anos foram sendo, primeiramente, cuidados, coordenados por videntes para deficientes visuais. E, infelizmente, hoje em dia, a gente tem visto uma queda de qualidade muito grande nos serviços prestados para cegos. Eu acredito que agora a gente colocando uma equipe de pessoas cegas e com baixa visão, a gente consiga estar chegando bem mais longe nos lugares do interior, aqueles lugares onde nunca teve um atendimento especializado, ou se teve só por pessoas videntes que o cego não conseguiu se desenvolver, a gente está chegando até ele sem que ele dependa de uma família, de um vidente, que é horrível a gente estar dependendo de alguém, né? Então, a gente vai estar fazendo o caminho inverso. Em vez dele ter que ir até os serviços de reabilitação, a gente está com essa proposta inversa de ir até a casa da pessoa para que ela não tenha, digamos, motivo ou desculpa de dizer que não podia, porque dependia, porque era longe. Agora, com isso, seja via internet ou via telefone, a gente já está chegando, graças a Deus, em todos os lugares do Brasil. E os próximos serviços que eu estava dizendo é que agora, a partir do meados de 2015, a gente vai estar abrindo todos os nossos serviços para os países de língua espanhola e a partir de 2016, de janeiro de 2016, também em inglês. A gente vai se limitar a esses três idiomas, porque são as três línguas. O Brasil, que fala português, que é a nossa, e o espanhol e o inglês, que são as duas mais faladas no mundo, né?
Então, Wagner, vamos dar um tempinho que agora vamos para...
O entrevistado pede, a gente toca!
Wagner, no Papo no Balcão, o entrevistado sempre oferece uma música para o ouvinte. Qual é a sua?
Bem, eu queria deixar aqui a música Estrela Guia da nossa querida e admirada Sara Bentes. Um abraço para Sara também.
Composição e interpretação Sara Bentes.
Pra quê? Também conhecida como
Estrela Guia.
Se quiser me ajudar, pergunte primeiro se eu preciso. E se for me ajudar, entenda primeiro como. Se quiser que eu te reconheça, então me diga teu nome. Ou se quiser mais poesia, então me cante tua canção. Se for me guiar, não me empurre à tua frente. Seja minha estrela guia, abrindo caminho pra mim. Se quiser que eu veja algo, não aponte, faça ponte com palavras, descrição, então me leve até lá. Se quiser me entender, não precisa esforço, não há nada demais. Assim como você e todo mundo, sou diferente de todo mundo. Sou única, sou cigana, sou do samba e sou da paz. Se quiser entender meu problema, feche os olhos e se olha. Veja suas ideias gastas, entenda que eu não tenho problema algum. Tenho apenas uma maneira diferente de ver o mundo. Me dê então um beijo daqueles que só você sabe dar. Pra que a gente precisa ver? Sabe lá, me cante aquelas canções que só você sabe cantar. Pra que a gente precisa ver? Sabe lá. Se quiser me entender, não precisa esforço, não há nada demais. Assim como você e todo mundo, sou diferente. Sou única, cigana, do samba, da paz. Se quiser entender meu problema, feche os olhos e se olha. Veja suas ideias gastas, entenda que eu não tenho problema algum. Tenho apenas uma maneira diferente de ver o mundo. Me dê então um beijo daqueles que só você sabe dar. Pra que a gente precisa ver? Sabe lá, me cante aquelas canções que só você sabe cantar. Pra que a gente precisa ver? Sabe lá.
E agora você vai saber das
dicas e curiosidades.
Hoje vamos trazer dicas da Reatec.
O Papo no Balcão, direto da Reatec, fala com Bruno Begotto, proprietário da Digital Begotto. E aí, Bruno, tudo bom?
Oi, Renato, tudo bem? Aos amigos aí do Papo no, Papo no Balcão, né?
Isso.
Para nós é uma satisfação aqui recebê-los aqui na Reatec, na 14ª edição, né? E a gente está aqui demonstrando aqui nossos produtos, recebendo a todos aí com muito carinho, com muita alegria. E deixando aqui o nosso convite para as pessoas virem aqui participar aqui conosco aqui e conhecer nossos produtos. Aqui a gente tem relógios em braille, balança de cozinha, balança corporal, a gente tem aqui medidor de pressão arterial, a gente tem também termômetro que mede a febre da corporal, né? Tem um scanner também, que ele traz uma vida muito bacana, assim, ele traz um resultado muito eficiente para a vida das pessoas, que até o Renato está com intenção de comprar, que eu estou querendo vender para ele, mas não está fácil para negociar com o Renato, viu?
O problema é os escorpião que ele tem no bolso.
É o meu lado judeu nessa hora, fala mais alto.
Tá certo. E aí, esse scanner realmente, a gente tem vendido ele há mais de 3 anos e ele tem trazido um resultado muito significativo para a vida das pessoas. Minha alegria maior, meu pagamento maior é receber o depoimento dessas pessoas que depois me relatam que estão muito satisfeitas com o produto. Esse, para nós, da Digital Begotto, é o maior pagamento que a gente pode receber. É as pessoas dizendo que estão contentes e estão satisfeitas com o scanner e os outros produtos que a gente vende.
Você está... Quantas edições da Reatec você participa?
Essa já é a 3ª edição e parece que agora em setembro terá uma nova feira aqui em São Paulo, que de acessibilidade também, que é uma feira nova, que a gente deverá participar também.
Deixa o contato da Digital Begotto para o nosso ouvinte.
Então, as pessoas que quiserem entrar em contato com a Digital Begotto podem acessar a nossa página www.digitalbegotto.com.br, Digital Begotto com 2 T's, .com.br. Nosso e-mail é contato@digitalbegotto.com.br ou digitalbegotto@gmail.com. Nosso telefone do escritório lá em Veranópolis é o DDD 54-3441-4328.
Obrigado, Bruno, pelo depoimento para o Papo no Balcão. Eu vou para o próximo stand aqui na Reatec.
Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Por que essa abertura para outras línguas? Já tem público procurando o serviço do Portal da Deficiência de outros países?
Tem sim. A gente tem, por exemplo, esses dias eu recebi uma ligação de uma pessoa falando um português bem atravessado, e eu falei, meu Deus, o que é essa pessoa? Será que é uma pessoa que teve um AVC? O que foi? E eu fui tentando conversar com ele, e ele me falou que ele era da República Tcheca, que ele soube do nosso trabalho lá na República Tcheca, que ele estava querendo fazer o acompanhamento de psicoterapia, que ele só tratou até hoje com psicólogos videntes e tal, e que ele ouviu dizer que a gente tinha esse serviço feito por cegos. Então, ele é um dos nossos atendidos, é atendido em inglês. E eu também, nesses anos, eu já morei na Europa, já conheci, por mais que a gente... que eu tivesse na Alemanha, que era o país mais desenvolvido, eu percebi que até lá a gente tem certas dificuldades ainda para pessoas com deficiência. Itália, que é um país que está bem mais caótico, Espanha, pior ainda, Portugal, então nem se fala. E aqui na América Latina também, nos países que eu já passei, Cuba, Venezuela, México, Argentina, Paraguai e tudo mais, já participei de seminários na Argentina. O que a gente vê é que a mesma dificuldade que a gente tem no Brasil, pelo menos na América Latina, a gente tem nela toda. Eu acho que se é uma solução que eu encontrei que pode beneficiar os nossos companheiros do Brasil, se eu me propus a isso, a pedir demissão do serviço público para abrir uma empresa de prestação de serviço na área de reabilitação e profissionalização da pessoa com deficiência visual, e se eu sei falar espanhol, se eu tenho gente que fala espanhol, italiano, alemão, inglês, que está junto comigo, eu acho que realmente é um campo a mais que eu posso estar explorando, tanto por um lado para o meu próprio sustento, quanto para contribuir com essas pessoas. Eu já estive participando em web rádios de países de língua espanhola, e isso daí começou mesmo por um pedido deles. Falaram, poxa, vocês não fariam isso também em espanhol? Eu falei, por que não, né? Ainda mais conhecendo essa realidade daqui da América Latina do jeito que eu conheço, eu acho que é uma coisa que vai somar bastante, não só para eles, quanto para mim também, porque à medida que a gente vai se expandindo em outras direções, a gente vai encontrando novos parceiros. E está sendo bem legal, o pessoal que ensina espanhol comigo, por exemplo, é do Panamá, que ensina alemão é da Alemanha. Eu trabalho com cursos de idiomas também, que é uma outra área que é bem defasada para deficiente visual no Brasil. Alguns poucos conseguem se dar bem nos cursos de idiomas, são exceções, mas na maioria sempre foi muito difícil, tanto para o ensino regular, quanto para o ensino universitário, quanto para o ensino de idiomas. Eu acho que a gente em bem pouco tempo, até começo de 2016, meados de 2016, a gente vai estar com uma rede internacional bem forte para estar prestando os mesmos serviços, padronizado, de uma maneira realmente que seja de cego para cego, em todos os países do mundo, porque se um país da Europa não fala inglês como língua nativa, pelo menos todo europeu fala inglês como segunda língua. Então, por isso que a gente escolheu esse idioma. E eu acredito e confio muito nessa equipe que vai crescendo aos poucos, principalmente com o pessoal que faz atendimento presencial nas cidades.
Aí você está falando em outro campo de atuação, atendimento presencial. Você não vai concorrer com as grandes instituições?
A gente está credenciando pessoas que queiram prestar atendimento presencial nas cidades do Brasil inteiro e de outros países também. Se você, por exemplo, é bom em informática, se você é bom em braille, por exemplo, e pode estar compartilhando sua experiência com outras famílias que ainda estão passando por um caminho que você já percorreu, então por que não a gente ajudar essa família, ajudar essa pessoa também, pode ser que sejam atendidos, que já seja mais velho, que more sozinho, e também ser remunerado por isso. Que eu não vejo problema nenhum numa pessoa receber pelo que faz. Eu já fui muito criticado. Ah, por que você cobra de cego? Eu cobro de cego porque eu considero que o cego é uma pessoa que está dizendo que quer ser tratado como igual. Então por que ele tem que viver de esmola? Esses trabalhos que são feitos na base do assistencialismo, dado para o cego como conta-gotas, como migalha, na maioria das vezes, infelizmente, o que a gente tem visto no Brasil é tudo que é de graça não presta. Ou, na maioria das vezes, tem uma fila de espera quilométrica que você vai passar 3 anos esperando, vir de cão-guia, por exemplo. Quem do Brasil nunca solicitou um cão-guia e está esperando até hoje? Quem nunca se inscreveu numa aula de orientação e mobilidade em alguma grande instituição que está esperando até hoje.
Mas será então, que
fala.
Essa fila é interessante para essas instituições que ela cabe?
Claro que não é. Porque se essas instituições, elas vão... Se essa fila vai diminuindo, porque parte dessa clientela está vindo para o meu trabalho, que é um trabalho que a gente cobra um preço bastante justo, diga-se de passagem, essas instituições vão deixar de ganhar verba em cima dessas pessoas. Porque como é que funciona? A verba para uma instituição, muitas das vezes, ela é per capita. Então, às vezes, o aluno já saiu da instituição e eles ficam renovando a matrícula daquele aluno para poder continuar ganhando verba em cima de número. É por cabeça que a coisa é calculada. Tem institutos por aí ganhando, vamos supor, só de verba federal, R$50 mil por mês, porque mantém um número alto de atendidos, na maioria das vezes fantasma. Fora a verba estadual e fora a verba municipal. Eu já tive acesso a convênios desse, tenho aqui no meu computador, e qualquer pessoa que hoje em dia, com essa lei da transparência, né, que procurar saber, vai perceber esse tipo de coisa.
Você falou bastante em educação, Wagner. Você teve uma educação especial ou uma educação regular?
Eu tive um pouco das duas. Eu cheguei a ser atendido quando eu estava com uma visão bem baixa, nos meus 10 para 11 anos, fazendo um trabalho de apoio no Instituto de Cegos, mas eu era de escola regular. Somente no Instituto de Cegos eu passei poucos anos na minha vida, acho que uns 2, 3, 4 anos, o resto foi no ensino regular. Vi vantagens e desvantagens em cada um deles, né? O ensino regular, com a precariedade dos materiais, o Instituto de Cegos, eu percebo que, infelizmente, acaba, muitas das vezes, deixando-se instalar certos maneirismos nas pessoas cegas e tal, porque no ensino regular a criança ela é bastante constrangida, né? Se ela tem algum maneirismo, gera bastante trauma. Então, acho que todos os dois têm o seu ponto positivo, têm o seu ponto negativo. Eu passei pelo ensino ampliado, na época que eu estava perdendo a visão. Depois, estudei em Braille, na minha formação de professores. Enfrentei bastante dificuldade, porque meus professores não sabiam Braille, o material chegava atrasado. E eu acho que essa é a realidade de 99% da América Latina. O material em Braille chega depois do que ele já foi utilizado em sala de aula. A época que eu consegui um melhor desempenho foi da faculdade em diante, onde eu mesmo levava o meu notebook, meu scanner portátil para a sala de aula, pegava minha folha na Xerox, e eu mesmo escaneava, e aí eu deixei de me aborrecer. Porque enquanto a gente fica dependendo dos outros fazerem por nós, a gente sempre vai ficar esperando, sempre fica em segundo plano, reclamando, e não adianta a gente ficar se batendo com esse sistema que nunca mudou, que eu acho que o sistema não tem que estar, digamos assim, realmente tão pendente da pessoa cega, no sentido de fazer tudo para o cego, entregar tudo na mão. Quando a gente vai para o ensino superior, a gente está se formando um profissional. E que profissional vamos ser nós se, ao final do ensino superior, a gente não aprendeu nem a estudar sozinho? A gente depende de alguém para poder estudar. Eu acho que realmente quem chega no ensino superior tem que quebrar esse paradigma. No começo eu concordo, no ensino fundamental, que precisa de muito apoio. No ensino médio ainda tem muitos gráficos, química, física, matemática, geometria espacial. Agora, quando a gente já vai para o ensino superior, a gente tem que aprender a andar com as próprias pernas.
E agora...
Arquiternura.
O nosso espaço de arquiternura deste programa traz um depoimento de uma acompanhante da feira Reatec. Vamos ouvir?
O Papo no Balcão vai conversar com Bárbara Mendes de Lima. Ela é voluntária aqui na Reatec e está auxiliando pessoas com deficiência visual. Tudo bom, Bárbara?
Tudo bem.
O que fez você a ser voluntária aqui na feira Reatec?
É que estou cursando o segundo ano do curso de terapia ocupacional na Universidade de São Paulo e eu acho que isso acrescenta muito na minha profissão, não só por acrescentar na minha profissão também, mas para auxiliar essas pessoas. Eu acho que isso faz uma grande diferença e são poucos os voluntários e a demanda é grande, então aí eu vim por isso.
Essa é a primeira Reatec que você trabalha?
Sim, eu nem sabia que existia Reatec, porque como eu vim do interior, uma cidade bem pequena, com 50 mil habitantes mais ou menos, então meu mundo de conhecimento é pequeno. Aí eu vim para São Paulo para estudar, aí eu fiquei sabendo no ano passado da Reatec, mas ouvi, mas não procurei a fundo saber o que era. E esse ano eu falei, não, esse ano eu vou participar mais de coisas extracurriculares. Aí eu procurei saber, eu achei interessante, enfim, eu acho muito interessante existir uma feira, porque as pessoas hoje em dia, nesse mundo capitalista, tem muita exclusão e isso, de certa forma, inclui essas pessoas.
Você falou cidade pequena. Aí junta, cidade pequena, terapia ocupacional, que não é uma carreira tão conhecida. Como você foi parar nessa profissão?
Então, eu no terceiro ano do ensino médio, eu fui fazer parte de uma feira de profissões da Unesp, lá em Araraquara, com a escola. Até então eu queria medicina. Aí eu tinha uma amiga que queria ir à palestra de fisioterapia, eu fui na de medicina e depois fui de fisioterapia com ela. E lá eles comentaram um pouco de terapia ocupacional, né? Porque terapia ocupacional é muito excluído. Tanto que quando eu falo que eu faço terapia ocupacional, o povo fala fisioterapia? Não, é totalmente diferente. Enfim, aí depois a gente ficou discutindo com a diretora da escola, e ela me explicou um pouco mais, porque ela já havia trabalhado na PAI, já tinha tido muito contato com uma terapeuta ocupacional. Ela me explicou melhor. Aí eu fiz o cursinho e a minha primeira opção foi medicina. Aí eu falei, se eu não conseguir medicina, vai ser terapia, que era a minha segunda opção. Aí eu não consegui medicina e estou indo na terapia. Eu estou gostando muito, não sei se eu vou querer mais medicina, não.
E qual a sua impressão até agora do público da Reatec?
Eu, particularmente, assim, é um público que a gente não costuma ver, né? Na rua, em espaços públicos. E assim, eu achei interessante ver essa coisa diferente. A gente vê muito vários tipos de pessoas assim, com derivadas deficiências. Eu acho que isso é bom para abrir o campo de visão da gente, não ficar só naquela. Porque eu acho que essas pessoas que frequentam a feira, de certo modo, elas estão meio que excluídas por conta da acessibilidade, um pouco. São poucos que você vê. Então aqui você vê bastante falar. Agora sim eu estou vendo, porque a gente só vê, mas falando, mas a gente não vê.
Que cidade você é mesmo?
Guaíra, interior de São Paulo.
Papo no Balcão conversou com a Bárbara Mendes de Lima, do interior de São Paulo, aqui da Reatec, a sua 14ª edição. Obrigado pela presença, Bárbara. Despeça do ouvinte, por favor.
Fica com Deus e vamos prestar mais atenção a essas pessoas, sabe? Não ficar só no nosso mundinho ali, achando que é só aquilo. Não, vamos abrir o nosso campo de visão.
Obrigado, Papo no Balcão. Volta daqui a pouco com mais um depoimento.
E agora para você.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte deste programa vem lá do Capão Redondo, aqui da cidade de São Paulo, e é do ouvinte Aparício Vieira. Ele quer ouvir Pondino Franco e Moraí, de José Fortuna e Dino Franco, Cheiro de Relva.
Como é bonito estender-se no verão as cortinas do sertão na varanda da manhã, deixar entrar pedaços de madrugada e sobre a colcha azulada dorme calma a lua irmã. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A juriti madrugadeira da floresta com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. O sol vermelho se esquenta e aparece, o vergel todo agradece pelos ninhos que abrigou. Botões de ouro se desprendem de seus galhos, são as gotas de orvalho de uma noite que passou. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos.
a Juriti, madrugadeira da floresta, com seu canto lá da festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva.
Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
O que fez você ter a ideia? Bom, amanhã eu vou levantar e vou criar o portal da deficiência visual.
Eu fui vendo que tem muita coisa boa sendo feita em alguns lugares que outras partes do Brasil ou outros países não têm acesso a esse conhecimento. São coisas muito boas feitas de maneira isolada. Então eu sempre tentei criar formas de compartilhar o conhecimento. Um dos meus projetos que ficou na época muito conhecido foi uma página de audiogames, que é a www.audiogames.com.br, que em 2006, quando eu comecei a fazer tradução de alguns jogos, junto com dois colegas, eu achei que aquilo seria uma coisa legal que eu precisava compartilhar com os outros. Eu sempre fui muito tagarela, sempre fui muito bocudo de querer dividir as coisas boas que eu aprendi com os outros. Então, acabou na época de 2006 a 2010, o projeto da Audio Games foi uma coisa bastante, digamos assim, inovadora para a época, que a gente só conhecia os jogos do DOSVox, então a gente poder jogar jogo de videogame e tal, ficou uma moda, né, muito legal entre os cegos, todo mundo está se reunindo para jogar, eu fui vendo, tipo assim, poxa, que legal, eu ajudei nisso, eu fiz parte disso, né, e não tem coisa mais gratificante do que a gente ver que a gente conseguiu fazer alguma coisa que deixou alguém feliz, que contribuiu com a vida de alguém. Só que essa parte dos jogos já estava encaminhada, né? Eu já tinha uma equipe grande junto comigo que dava conta de cuidar do projeto sozinho. Ele continua existindo até hoje. E enquanto eu estava fazendo esse projeto da Audio Games, de 2009 para cá, eu comecei organizando alguns cursos de idiomas online. Na época foi até no TeamSpeak, que foi um chat de voz que eu iniciei pela página da Audio Games. E depois vieram outros mais inovadores, como o TeamTalk, que tem uma qualidade boa, que hoje em dia é muito usado pelos deficientes visuais para fazer conferências, ou bater papo mesmo. E aí, como esses cursos de idiomas que eu comecei na época de 2009 deram certo, então eu comecei a investir bastante em capacitação, fiz um monte de cursos do Benjamin Constant, fiz curso de formação na área de audiodescrição, comecei a participar bastante de eventos, inclusive de audiodescrição aí em São Paulo, com nossa querida Lívia Mota aí. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo esses cursos, eu estava pensando que eu queria, de alguma maneira, expandir essa educação de pessoas cegas e com baixa visão para outros lugares do Brasil através de uma página. Mas eu não sabia como seria exatamente. Eu queria facilitar o conhecimento das pessoas que estavam longe das capitais, das pessoas que não podiam sair de casa sozinha, que dependiam de familiares. Eu comecei primeiro me preparando para isso. Então, quando foi em 2013, eu contratei o domínio, comecei a escrever um esboço de página, que no começo era uma coisa bem primitiva, era quase que um texto sozinho numa página. Fui chamando pessoas para colaborar comigo, gente que concordasse com a minha ideia. Depois eu abri uma pessoa jurídica, porque eu percebi que para poder eu certificar na área da educação, eu precisaria ter um CNPJ da área de educação para que os meus certificados tivessem validade. Abri como empresa, porque já que eu ia cobrar por esses serviços, eu estava me decidindo já por abandonar o serviço público e viver só disso. Então, eu abri como empresa mesmo, em vez de ONG, para que eu pudesse, além de dar os certificados, cobrar por isso, emitir nota fiscal, está funcionando de uma maneira regular. Porque a gente já viu no Brasil muita empresa disfarçada de associação, né, que vende, comercializa coisas, produtos, serviços.
Isso é o que mais tem no Brasil.
É o que mais tem. Associações que ganham rios de dinheiro em nome do cego. Eu acho que se eu vou cobrar por um serviço, nada mais justo que eu seja transparente e dizer, não, eu sou uma empresa. Recebi muita pedrada no começo, sabe? Como é que você vai cobrar dos cegos? Você sabe que cego não pode pagar. Eu, não, para um pouquinho. Se o cego, ele não pode pagar, se ele não tem dinheiro, ele tem um benefício do LOAS para se sustentar, coisa que pessoa vidente não tem.
Qual o curso que tem mais procura no portal, Wagner?
Olha, para te ser muito sincero, o que tem mais procura é o mais polêmico. É o curso que a gente tem dado de orientação e mobilidade online, que a gente tem conseguido dar asas em linguagem figurada para bastante cegos aí, que já foram alunos de professores videntes e que nunca tinham conseguido se libertar, né? Inclusive andaram fazendo até seminários aí de orientação e mobilidade sobre nós, para falar mal do nosso trabalho, mas que eu tenho visto com isso daí na prática, são pessoas me dizendo, Wagner, eu já estudei com dois professores videntes, isso está lá na minha página, deficienciavisual.com.br, quem depois quiser ir lá ouvir, está dentro de depoimentos. Nunca consegui dar um passo sozinha, nunca consegui me sentir segura, e agora que eu aprendi com pessoas que vivem a mesma realidade que eu finalmente consegui ter a segurança que eu precisava para poder sair sozinha. Porque se a gente for parar para analisar, Renato, o pior problema da orientação e mobilidade é o bloqueio emocional. É a vergonha que a pessoa sente ou a culpa que a pessoa sente da vergonha que a família dela tem de mostrar que possui um filho cego, que possui um filho com deficiência. Isso é uma coisa muito pesada para uma pessoa cega carregar, que é a vergonha que a família dela sente dela, que é a pena que a família sente. E eu acho que a parte técnica da mobilidade, que é uma coisa que eu tenho, já tenho 34 anos, vou fazer 35, uso bengala quase desde que nasci, e para poder me habilitar como professor, só peguei um certificado de professor dado pelo Instituto Benjamin Constant, de professor de OM. Mas, inclusive, eu tive na minha turma uma aluna que me falou no final, Wagner, olha, e é uma aluna que a gente já sabia que não ia conseguir. Ela falou, Wagner, eu não me sinto preparada, eu não quero que você me dê certificado nenhum, nem de que eu fiz o curso de orientação e mobilidade. Eu falei assim, olha, de que você fez o curso, você tem direito. Uma constância de que você pagou por isso, você cursou, você tem esse direito. Ela, não, mas eu não quero porque eu não estou pronta. Então eu acho isso muito legal, que a gente consegue levar os alunos a perceberem todas as suas possibilidades e os seus limites. A gente trabalha isso de uma maneira extremamente responsável. Tem uma parte toda que é feita por uma psicoterapeuta para trabalhar esses aspectos emocionais, que se você não se livrar do medo, da vergonha, você não vai para lugar nenhum. Além desse curso, a gente tem outro também que tem uma grande procura, que é o curso de AVD. A gente tem até algumas demonstrações na página de AVD gravadas. Lembrando que demonstração não é aula, tá, gente? O Wagner está mostrando que é possível. Fora isso, a gente também tem muitos outros cursos presenciais para professores, para familiares. Esses cursos de reabilitação também para os próprios deficientes visuais, que acontecem aqui em Bento Gonçalves, na nossa sede, ou em qualquer outra cidade do Brasil. Se a pessoa tem um grupo de interessados em qualquer outra cidade, quiser levar um curso, até uma associação também, a gente tem acordos com algumas associações já, e com outras a gente pode elaborar um projeto junto, ajudar a pensar como é que se faria a captação de recursos, do tipo, ah, o meu atendido não tem condição de pagar, tá? Mas a gente tem como pedir apoio do comércio local, tem como fazer uma divulgação na imprensa, tem como fazer campanha, porque uma pessoa que trabalha com essa área, como eu, como as outras pessoas que trabalham comigo, a gente precisa ter uma parte do dinheiro que a gente recebe para pagar nossas contas, e a outra parte do dinheiro que a gente recebe para poder a gente estar buscando novidades, está buscando aprimorar o nosso trabalho, porque a gente não chegou na perfeição. O dia que a gente chegar à perfeição, a gente pode dizer que a gente é Deus. Enquanto a gente ainda é mero mortal aqui na Terra, a gente está aprendendo, a gente está melhorando. E o trabalho de todo mundo, a tendência realmente é buscar prestar um serviço melhor. Que a gente já chegou num ponto suficiente para eu conseguir manter esse projeto, mas eu ainda quero chegar bem mais longe, sabe? Eu acho que quanto mais pessoas vierem a se juntar a nós, melhor para toda a coletividade. Não é melhor só para mim, porque o que cada um ganha é de cada um, e quem acaba sendo beneficiado com isso é toda a população brasileira que está fora dos grandes centros, porque você falar que você faz um bom trabalho e que só deve ser feito da sua maneira é muito fácil para quem mora em São Paulo, é muito fácil para quem mora no Rio de Janeiro, no caso, e está trabalhando nessa área, ganhando dinheiro com isso. Mas eu acho que a gente tem que pensar primeiramente, antes do orgulho de falar do próprio nome, você tem que pensar naquelas pessoas que estão mais longe e que não moram no Rio, que não moram em São Paulo, capital, porque São Paulo é um estado enorme, e a pessoa que mora lá em Terra Roxa, lá na ponta, lá, já está fora desse grande centro, já está fora desse serviço de reabilitação.
Fique sabendo agora do
Movimento nas Cidades.
O Movimento nas Cidades de hoje traz uma entrevista com a selecionadora e coordenadora dos jovens que atende pessoas com deficiência visual na Reatec.
O papo no balcão agora na Reatec fala com a Sueli Yannes. Ela que seleciona internos voluntários para atender as pessoas com deficiência visual. Tudo bom, Sueli?
Tudo bom, Renato. Um prazer estar aqui reencontrando você, viu?
Eu que agradeço e estou muito satisfeito em te rever também. Conta para o ouvinte do Papo no Balcão como é esse trabalho de selecionar e treinar esses voluntários.
Esses voluntários, eles são alunos de primeiro ano e segundo ano de faculdades, né? Cursos de terapia ocupacional, pedagogia, e eles querem aprender. Também serve para estágio, para eles, que eles recebem certificado, né, com horas. E eles recebem um treinamento mínimo de como acompanhar pessoas com deficiência visual que chegam desacompanhadas na Reatec. E esse serviço já tem uns 7 anos, 8 anos. A gente vai aprimorando, porque são sempre gente nova. Na verdade, a gente contribui para a formação deles, mesmo de primeiro ano, acaba despertando dons, talentos que eles podem estar desenvolvendo nos cursos. E muitos fazem depoimentos depois, escrevem para a gente, dizendo o quanto foi fundamental e que eles querem estar se capacitando melhor na faculdade, em serviços de reabilitação física e outras reabilitações também, né? Esporte adaptado. É muito interessante isso. Então, a gente faz um treinamento, seleciona essas pessoas para serem acompanhantes. Então, eles vêm, se apresentam, explicam que eles são alunos, muitos têm medo. Olha, que interessante, né? Aí, às vezes, explica, faz uma piada e ri, que até a pessoa que chegar vai entender e vai até te ajudar, né? Mas eles têm uma capacitação, a gente tem um dia de 3 horas de treinamento, de vivências, apostilas, e mesmo assim, às vezes eles até como são, eu digo, crianças, né? Eu chamo as minhas crianças. Eles acabam, na prática mesmo, no campo de futebol, que eles vão estar na frente para chutar pro gol, eles fazem um trabalho que é muito recompensador. A gente já recebeu muitos elogios de pessoas aqui nesse primeiro e segundo dia, dizendo assim, olha, o que mais vale é a disposição e o carinho de cada um, porque isso é fundamental. Não adianta se acompanhar e não fazer nenhuma descrição de onde você está, né? É o carinho, é um ser humano ajudando outro ser humano.
E como você pode avaliar o feedback desde a primeira participação sua e dos seus voluntários até essa 14ª edição?
Na verdade, a gente começou há 8 feiras atrás. No começo, sim, tivemos um número pequeno, acho que eram uns 50 voluntários, e sempre a procura muito grande. Até a fila de pessoas que chegam aqui, até para serem acompanhados, né? Porque não tem um número muito grande de acompanhantes. Este ano, nós conseguimos 150 voluntários. Eles não vêm todos os dias, né? Eles são espalhados de quinta a domingo, que muitos estudam, muitos trabalham. Então, tem uma turminha, né, que vem aproximadamente uns 60 a 70 por dia. Sábado e domingo é o dia que tem mais acompanhantes. Então, realmente, a procura tem sido grande, até da nossa parte, a necessidade né, o meu vínculo com a feira é exatamente esse, captação de voluntários para acompanhar pessoas com deficiência visual. E a cada ano que passa, eles têm entendido essa necessidade e até de como até acolhê-los de uma forma que eles possam também ser recompensados, né, como, como voluntário. É voluntário, mas eles recebem lanche, eles recebem auxílio condução, eles têm um acolhimento, né, que aos poucos eles têm sido cada vez mais reconhecidos, até pelos depoimentos deles, como contribuição na formação, e das pessoas com deficiência visual, que também falam da necessidade de tê-los aqui. Então, vem vindo uma crescente. No começo, assim, era meio confuso, né? Mas eles voluntários, é monitor, é guia? Não, eles são acompanhantes para não ter nenhum problema de que não juntam um grupo para fazer roteiro aqui dentro, não. Eles, cada um vem com a sua necessidade de conhecer tudo ou de conhecer alguns estandes específicos que têm serviços para pessoa com deficiência visual que são identificados também. Tem uma plaquinha que, nos estandes que tem produtos ou serviços, uma plaquinha com coração azul e um sorrisinho amarelo, de um rostinho amarelo, que identifica que ali tem o estande, então fica mais fácil a localização. Então isso a gente, né, somos sempre abertos a sugestões, a melhorias, porque claro, né, perfeito, a gente não é, mas a gente quer fazer um trabalho com excelência. E eles vêm aqui, eles se desgastam, eles, último dia, quem vem todo dia, eles saem assim, acabados, com aquela olheira até o joelho, mas felizes e voltam no ano seguinte.
Ah, volta.
Voltam, alguns voltam, os sobreviventes.
Sueli, você quer deixar algum contato seu ou de como você faz o treinamento, de alguma escola, coisa assim?
É, a gente é chamado às vezes para escola, para empresas, comunidades também, de como receber pessoas com deficiência visual e outras. E a gente vai, faz um trabalho de consultoria. Eu posso deixar o meu e-mail, quem tiver interesse. É Sueli Dessá, é Sueli com Y, D de Danone, E de Elefante, S de Sacola e A de Amor. Fica suelideza, né? suelideza@hotmail.com. O que eu puder ajudar vocês, estamos à disposição.
Sueli, muito obrigado pelo seu depoimento. Papo no Balcão agradece demais. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Tá bom, um abraço para todos vocês. É um prazer estar falando com vocês e estar aqui na companhia do Renato e a Shirley, né? Pessoas lindas que eu conheço há muito tempo e que eu desejo tudo de bom para eles, que esse programa tenha sucesso e seja crescente a cada dia, e que Deus abençoe cada um.
Obrigado, Sueli, eu agradeço. O Papo no Balcão continua aqui na 14ª edição da Reatec.
E agora vamos dar uma paradinha para ouvir o que
a produção oferece para você.
Essa música da produção de hoje eu ofereço com todo carinho para minha namorada Shirley Cândido. Interpretação e composição Caetano Veloso, Você é Linda.
Fonte de mel nos olhos de gueixa, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer, diz. Você é linda mais que demais, você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. No Abaeté, areias e estrelas, não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz: você é linda mais que demais. Você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda sim, onda do mar do amor. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz:
olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Você falou de inovações e de abertura de mercados. Tem algum novo curso para entrar na grade do Portal da Deficiência?
Olha, os cursos que estão entrando agora, que vão começar em abril, são os cursos presenciais. Tem bastante coisa diferente do que já estava sendo oferecido online. Deixa eu ver aqui um, por exemplo, que está entrando agora. É a prestação de serviços técnicos em informática e telefonia para clientes com deficiência visual, que a gente está permitindo que as pessoas que já saibam informática, já saibam um pouco de telefonia, possam estar trabalhando como técnicos de informática, que vão estar depois, eles que fizeram o curso, ganhando dinheiro com isso, ajeitando o computador de cego, telefone e tudo mais. A gente tem alguns cursos bastante inovadores também, que merecem destaque, como, por exemplo, o curso de elaboração de trabalhos acadêmicos para pessoas que precisam fazer uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, como você trabalhar essas questões de notas de rodapé, dos quadros que se deve fazer na monografia, de citações, curso de preparação de apresentações de slide para você defender a sua monografia, para você fazer uma palestra, outros cursos de estudo de disciplinas online para você fazer as disciplinas online da sua faculdade ou até estudar uma graduação completa à distância. Então a gente tem investido bastante em inovações. Outra área também que a gente está trazendo é a área dos produtos Apple, celulares touchscreen, MacBooks. Então tem bastante coisa boa e nova. Talvez até o meado desse ano, todos os cursos que estão online e todos os que estão presenciais, eles vão se unir também numa plataforma chamada de Moodle, que é do ensino à distância. Por enquanto, os nossos cursos online eles são ministrados via Team Talk, então são com aulas ao vivo. E a próxima coisa que a gente vai fazer é abrir o ambiente virtual de aprendizagem, que vai ser totalmente via plataforma Moodle. E aí a gente vai ter alguns cursos que terão parte no Moodle e parte via Team Talk, e outros cursos de menor complexibilidade vão ser somente via Moodle.
Pois é, Wagner. A conversa está boa, mas o tempo voou. Você quer deixar contato? Quer deixar algum recado para o nosso ouvinte?
Eu queria convidar a pessoa que nos escutou até aqui para estar visitando a nossa página no endereço www.deficienciavisual.com.br. O e-mail é contato@deficienciavisual.com.br ou tem o telefone fixo 54 da Serra Gaúcha 3052-0885 ou celular TIM 54-81-11-12-31 ou celular Vivo, que é o 54-99-48-8321. Esse Vivo também está cadastrado no WhatsApp, se a pessoa quiser entrar em contato via WhatsApp pode. Ou se quiser me adicionar no Skype diretamente, minha conta é a mesma do Twitter, WagnerMaia0. O Wagner é com W, esse Maia é com I e o zero é um numeral.
Bom, Wagner, eu vou fazer um desafio para você. Por que você não oferece um curso para o primeiro ouvinte que entrar em contato com você aí no Portal da Deficiência?
Beleza, cara. Acho que a ideia é legal, é uma boa divulgação. E a gente tem bastante curso lá na página. Tem alguns que são de 20 horas, tem alguns que são de 40 horas. Eu vou fazer um acordo contigo. Para a primeira pessoa que mandar uma ficha de inscrição, ela tem direito de escolher qualquer um dos cursos de 20 horas que estão lá no site, dentro do link Cursos Online. Então, pessoal, manda a sua ficha de inscrição, mas tem que dizer, tem que falar, ó, eu quero esse curso gratuito porque eu ouvi no Papo do Balcão.
Legal, Wagner, fechado. Meu amigo, então eu peço que você despeça do nosso ouvinte, por favor.
Ok, Renato, muito obrigado mais uma vez a você, primeiramente, por merecer a sua confiança de estar aqui do seu lado conversando. Obrigado a quem nos escutou até agora. E espero sinceramente que a gente possa se encontrar, seja numa feira Reatec, seja no encontro do Osvox, e que você possa me dizer, olha, eu te ouvi lá e tal, ou que vocês também entrem em contato com a gente, pode telefonar também a hora que quiser, pode mandar e-mail, vai ser um prazer a gente estar, às vezes até tirando só uma dúvida de alguém, a gente não tem tempo ruim, não tem problema, é sempre um prazer estar em contato tanto contigo quanto com todos os nossos ouvintes. Um abraço.
Obrigado, Wagner. Eu agradeço a tua presença no Papo no Balcão. Ouvinte, não se esqueça, manda um e-mail lá para o Portal da Deficiência Visual informando que ouviu no Papo no Balcão que ele vai te dar o curso. Fico por aqui. Agora fiquem na companhia do Wander Rosola e o seu Salada Musical. Até o próximo Papo no Balcão. Um beijo no coração de todos. Fui!
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Ajuda-nos,
há 11 anos em seu coração.